Quinta-feira, 24 de junho de 2021. O Kelly News está no ar com os principais destaques do dia. O Brasil está na final da Liga das Nações de vôlei feminino. Tite é multado por críticas à Conmebol e a UEFA acaba com critério de gol fora de casa em suas competições. Eu sou o Paulo Júnior e esse é o Kelly News desta quinta-feira, que ainda repercute muito a vitória do Brasil na Copa América por 2-1 diante da Colômbia. O Brasil saiu perdendo para a Colômbia por 1-0, gol marcado pelo Luiz Dias, um golaço de bicicleta, e depois conseguiu a virada, bem verdade, com uma colaboração no gol de empate do árbitro Néstor Pitana. O Neymar ia dar um passe para o meio da área, não sabia bem certo a direção onde a bola iria, e a bola bateu no árbitro argentino e acabou beneficiando o Brasil. Ficou livre para o Paquetá. Paquetá soltou a bola na esquerda, Renan Lodge cruzou e Roberto Firmino marcou o gol do empate. Depois o Casemiro virou outro gol de cabeça aí com uma assistência do Neymar cobrando escanteio. Esse lance gerou muita polêmica. Ao que parece, o Pitana deveria ter tido bom senso de paralisar no momento do lance a jogada, porém, após, não seria uma jogada de VAR, pois o que diz na regra são há três situações: o ataque prometedor, o ataque promissor, que é onde poderia se encaixar esse lance, que aí sim poderia ter sido paralisado. Porém, como a bola ainda estava. Como o Paquetá, que fica com a bola, ainda está de costas para o lance, não dá bem certo para caracterizar como um ataque prometedor. Então fica uma dúvida ali. Então o VAR não poderia, de certa forma, se intrometer nesse lance. Os outros dois critérios seriam se a bola ficasse com o adversário. Como a bola era do Brasil e ficou para o Brasil, bom, não houve essa desvantagem. E o outro, mais clássico ainda, se o juiz marca o gol, né? Porque o juiz deixou de ser um corpo neutro a partir de 2019, quando houve essa mudança na regra. Então, ao que parece, o Néstor Pitana faltou um bom senso e um tato de parar o lance na hora, mas depois ficaria ainda pior se ele tivesse ido ao VAR e anulado o gol brasileiro. De qualquer forma, o Brasil venceu, soube sofrer, eu acredito. Um jogo difícil, um jogo diferente dos outros que a gente vem encarando, tanto nas eliminatórias como nessa Copa América. A Colômbia é um time mais qualificado e o Brasil conseguiu buscar um resultado e está tranquilo na Copa América para avançar nessa primeira fase. Quem poderia estar mais tranquilo é o Tite, técnico da seleção brasileira. O Tite foi multado em 5 mil dólares, o que na cotação atual dá 25 mil reais mais ou menos, por críticas proferidas à Conmebol quanto à organização da Copa América. Numa entrevista coletiva antes mesmo da estreia do Brasil, ele citou que a Conmebol estaria sendo atabalhoada na organização da Copa América. A Conmebol vai descontar esse valor da CBF naquilo que condiz à premiação após a competição. E como eu não tenho pendências financeiras, como eu não dependo financeiramente em nada da Conmebol, posso dizer que o Tite foi muito delicado, foi muito passivo até em falar atabalhoada quanto à organização da Copa América por parte da Conmebol, que é muito, mas muito pior que isso. Quem também foi multado, mas aí não é o prejuízo financeiro que mais interessa, sim a suspensão, é o William Arão do Flamengo. Ele fica fora dos próximos dois jogos da Libertadores, ou seja, a fase de oitavas de final diante do Defensa e Justiça. Isso em função de uma expulsão ainda na fase de grupos diante da LDU. O Flamengo já não contará mais com o Gerson, que se despediu nessa quarta-feira do elenco, fez seu último jogo diante do Fortaleza, último jogo com a camisa rubro-negra, e vai ao Olympique de Marseille, e agora também não contará com o Arão nesses dois jogos das oitavas de final, importantíssimos para o Flamengo. Indo para as quadras, e um esporte que o Brasil tem que acompanhar muito, porque tem muito potencial nele, conquista medalhas olímpicas, conquista títulos mundiais, conquista competições importantes como essa que eu vou falar agora, que é a Liga das Nações de Vôlei Feminino. O Brasil chegou à final dessa competição após vencer o Japão por 3 sets a 1. A seleção feminina, que é comandada pelo Zé Roberto, foi muito bem durante a primeira fase e contra o Japão também teve uma autoridade, um terceiro set até bastante disputado, onde o Japão teve êxito, mas nada que destoasse daquilo previsto, e o Brasil chega na final onde vai enfrentar os Estados Unidos. O jogo acontece nessa sexta, às 14h30 da tarde, está acontecendo a competição toda, não só a feminina quanto a masculina, também com transmissão do Sport TV2, Sport TV2 que tem transmitido a competição, então vale a pena olhar, jogo importantíssimo para o Brasil, possibilidade de título e também, quem sabe, de alimentar ainda mais a nossa esperança de uma nova medalha olímpica com as meninas do vôlei. O Brasileirão Feminino da Série A1 encerrou sua primeira fase nesta quinta-feira, com os jogos da 15ª rodada. Isso rendeu quatro rebaixados, que são Botafogo, Minas Brasília, Nápoles de Santa Catarina e o Bahia. Esses vão jogar a Série A2 agora do Nacional na modalidade feminina. Porém, rendeu também os classificados às quartas de final, que agora vão para a disputa de mata-mata e assim em busca também do grande título. Passando rapidamente os confrontos das quartas de final, que foram definidos por classificação, ou seja, o primeiro pegará o oitavo, o segundo, o sétimo e assim por diante. Corinthians versus Avaí Kinderman, Ferroviária versus Santos, Grêmio versus Palmeiras e Internacional versus São Paulo. Os jogos são de ida e volta. Quem classificou em primeiro tem a vantagem de decidir em casa a possível vaga semifinal. E eu destaco aí, ó, primeiro Avaí e Corinthians. É um jogo muito legal. O Corinthians é a grande potência feminina do Brasil. Já há alguns anos, até por ter se estruturado antes do futebol feminino que outros clubes que agora estão aparecendo com potencial, como o Inter, como São Paulo, como o Grêmio e Palmeiras, que vem aparecendo com esse potencial, falando apenas dos clubes tradicionais do nosso futebol masculino. Mas, do outro lado, tem o Avaí, que é um time que no feminino, inclusive, tem um patrocínio próprio, que é da empresa Kinderman. É a grande potência do sul do Brasil. No futebol feminino. Hoje o Internacional é quem começa a fazer frente ao Avaí na região, porém ainda o Avaí é a grande potência ali por também estar há mais tempo estruturado. Ferroviária e Santos também é um grande confronto. Santos tem a Bianca Brasil como a centroavante muito boa. A Ferroviária é um dos grandes destaques no feminino, é campeã da Libertadores, é ao lado do Corinthians, o grande time brasileiro. Então, esses dois confrontos me parecem assim, ó, ser muito interessantes já para umas quartas de final. E claro, também os outros confrontos vão render muita torcida, porque Grêmio e Palmeiras são dois clubes de torcidas de massa, assim como Internacional e São Paulo. Podem trazer, de repente, um público mais acostumado com o futebol masculino, agora também a dar atenção ao futebol feminino, já que seus clubes também estão se estruturando nesta modalidade. A UEFA anunciou o final do gol fora em suas competições, aquele critério que dá ao gol marcado na casa do adversário um valor duplo. Agora não existe também mais nas competições organizadas pela UEFA, ou seja, não veremos mais gol fora na UEFA Champions League, principalmente, que é o que a gente mais acompanha. Já não existe mais gol fora aqui na Copa do Brasil, por exemplo. Então, aos poucos, esse é um critério que vai caindo em desuso e talvez sejamos muito perto do fim mesmo, não só na UEFA, não só na Copa do Brasil, mas sim em todas as competições desse critério que por muito tempo deu um charme às competições. Mas agora ele está um pouquinho esvaziado, pelo menos pela questão dos estádios vazios. Talvez com o voltar do público aos estádios muito em breve, esperamos, talvez possa fazer sentido novamente e aí possa ganhar força de novo esse critério que já foi bem charmoso mesmo nas competições de mata-mata. Antes de finalizar o Kelly News, tem que te dar uma dica. Às 7 horas da manhã, nessa sexta-feira, sai em todas as plataformas, Spotify, Deezer, e também no nosso canal do YouTube, o quarto episódio do Intercâmbio da Bola, que faz aqueles intercâmbios entre o futebol brasileiro e o futebol ao redor do mundo. Vamos falar sobre os técnicos de seleções nesse atual momento. Continuidades de trabalho, trabalhos que podem ser interrompidos. Antes a gente tinha falado do Tite, que foi multado pela Conmebol. O Tite está muito na pauta, mas não só o Tite. A gente fala sobre a seleção brasileira, sobre a seleção argentina e a seleção uruguaia, especialmente aqui no futebol sul-americano. Foi onde o papo mais rendeu, mas muita coisa sobre os técnicos da Eurocopa. A gente vê o Joachim Löw num fim de ciclo na Alemanha, então tudo isso vai ser discutido, alguns dados, algumas análises, e vem lá discordar ou concordar da gente nesse intercâmbio da bola, episódio 4, que sai nessa sexta-feira, 7 horas da manhã já está disponível, para quando tu estiver indo para o trabalho já colocar ali no teu tocador de áudio e ouvir a gente no intercâmbio da bola, e enfim, fazer tuas ponderações. Discordar, concordar, mas não deixar de ouvir o Intercâmbio da Bola, episódio 4. Chegamos ao fim de mais um Kelly News, já sabe, né? Compartilhe com seus amigos para eles ficarem também bem informados sobre o dia no mundo do esporte. Hoje tivemos vôlei, tivemos futebol feminino, além do futebol masculino, que é sempre pauta por aqui. E segue nos acompanhando nas redes sociais, arroba Kelly Esportes, Instagram, Twitter. No Twitter a interação está cada vez aumentando mais. No Instagram tem muita enquete sobre os jogos, qual é teu palpite sobre os jogos. Vem lá discutir com a gente, interagir com a gente. É isso aí, arroba Kelly Esportes e esse foi o Kelly News desta quinta-feira.